Bom dia, Maculã. Bom dia aos ouvintes. Semana passada eu falava aqui sobre a importância da narrativa, dos contos de fadas para as crianças como uma forma de resolutiva de conflitos. Uma forma que a criança tem de ir construindo a sua própria identidade e de alimentar a criatividade também. Quando a gente conta uma história ou narramos uma situação, a criança utiliza aquilo que ela escuta à sua maneira e segundo suas próprias necessidades. Tudo o que elas vão escutando vai compondo um repertório imaginário do que ela necessita para abordar os enigmas do mundo e dos seus próprios desejos. Os mistérios relacionados à fertilidade, à morte, ao desamparo, os medos. Tudo isso, por isso a criança gosta tanto quando a gente fala, conta alguma história, pede para repetir, né? Por isso também é muito importante falar, mas também escutar e deixar a criança teorizar sobre o que ouviu ou o que ocorreu. Teorizar, perguntar, indagar, né? E ir falando as coisas que ela própria está pensando. As histórias e os fatos, mesmo que eles sejam assustadores ou tristes, ensinam a criança a enfrentar as dificuldades que fazem parte da vida e do seu mundo interno. Então, além dos contos, que se servem muito para tudo isso que eu falava agora com vocês, também existem os fatos, como a morte do peixinho de estimação que eu contava a vocês na semana passada. Então, como conversamos com uma criança para ajudá-la a lidar com as perdas, com aquilo que a deixa triste, sem ser excessivo, nem mentir ou omitir coisas, né? Falar é uma forma de lidar com a verdade sem abandonar a criança. Então, pensando nisso, vamos retomar e relembrar a história da perda do peixinho de estimação, que nós falávamos na semana passada. Eu convido vocês a imaginarem a cena junto. A criança percebe que o peixe não está mais no aquário e pergunta aos pais. Na melhor das hipóteses, né? Os pais respondem: é verdade, ele não está. Você imagina o que aconteceu? A criança pode responder: não. O adulto segue o diálogo. Então vamos pensar junto. O peixinho, ele não pode sair do aquário sozinho. Ele vive na água, né? Só sai se alguém o tira daí ou se ele para de nadar por algum motivo. Poderia se perguntar à criança: você imagina qual motivo poderia ser? O que que você fica pensando? A criança vai respondendo conforme as suas vivências, conforme suas possibilidades e sua imaginação. Até que chega o momento, bom, que vamos pensar que ela descobre que o peixe morreu. Um adulto, em lugar de diferença, que eu falava já em vários momentos aqui, lembrando de todas as perdas que já passou na vida, ele pode dizer: eu fiquei muito triste, porque eu gostava dele. Imagino que também você esteja triste, porque você também gostava e brincava muito com ele. Nesse momento, o adulto oferta um espaço para que a criança expresse o que sente. Se a criança chora, o adulto permite que o faça, pois lembra dos momentos em que se entristeceu e sentiu vontade de chorar. Chorar e viver a dor de uma perda é muito importante para a sua elaboração. Isso serve para a criança e serve para nós adultos também, né? Seguimos então o diálogo. O adulto diz: compreendo que você chore, porque é triste mesmo, mas essas coisas acontecem. Ninguém vive para sempre e às vezes acontecem coisas que nos deixam muito triste. E às vezes até demoram um pouco para passar e às vezes demoram bastante tempo. Mas nós podemos combinar uma coisa: quando você ficar triste ou lembrar do peixinho, você pode vir conversar comigo. Nós vamos estar juntos. E se a criança então perguntar: as pessoas também morrem? O que a gente responderia, né? Sim, as pessoas também morrem. Todos nós podemos morrer. Então, nós vamos morrer, papai ou mamãe, né? Sim, um dia nós vamos morrer. Mas vamos pensar, fulaninho, eu e você. A gente se cuida, né? A gente se alimenta bem. Quando a gente precisa, a gente vai ao médico. Se precisa tomar algum remédio, a gente toma. Então, isso é muito importante para que a gente possa viver mais tempo. Concorda comigo? Aí a criança vai responder, né? Mas mesmo assim, podem acontecer coisas que a gente não tem como prever ou se proteger. Seguir o diálogo sem pressa, sem urgência, respondendo ao que a criança pergunta. E se não souber responder, não tem medo de dizer: olha, eu não sei isso, não sei o que pensar sobre isso, eu nunca me perguntei isso, ou eu não sei o que te responder sobre isso. Talvez a gente possa descobrir junto. Não saber não é problema. Isso ajuda a criança a entender que ela também não precisa saber tudo e ser perfeita. Ela vai perguntar até onde ela necessita saber e ela vai parar. Ou ela vai voltar ao assunto mais tarde. Pode acontecer também de a criança notar a falta do peixinho no aquário e não falar nada. Aí o adulto precisa ir introduzindo a questão junto dela, não fazer de conta que nada aconteceu, né? Essa forma de lidar com a morte, com as perdas, é algo que a gente também precisa, enquanto adulto, poder elaborar e não negar, né? Não fazer de conta que não sente nada, não fazer de conta que nada aconteceu, né? Porque é para a criança também que convive com o adulto, ver o adulto fazendo isso, não permite que ela possa viver as suas próprias perdas. Né? E a gente tem muitas ao longo da vida, né? A gente tem perdas, lutos, né? Por perdas reais, né? Quando morre alguém, quando a gente perde alguma coisa, ou quando a gente perde outras coisas também. Um ideal que a gente tinha de vida. Quando a gente vai se dando conta que a gente também não dura para sempre, que a gente é um grãozinho de areia nesse mundo, né? Que passa muito rápido o tempo que a gente tá aqui. Para a gente também é muito difícil se dar conta disso. E a gente precisa ajudar as crianças a poderem elaborar. Então, gente, os contos, as conversas que a gente tem com os pequenos não são apenas formas de dar prazer para a criança. É também um modo de ampará-las nas suas angústias, ajudá-las a nomear o que não pode ser dito, né? O que elas imaginam que não pode ser falado, de ampliar o espaço da fantasia e do pensamento. É uma forma de abrir espaço para que as verdades todas possam aparecer. Para quem deseja aprofundar mais sobre esse tema, existe um livro muito interessante que se chama Fadas no Divã: Psicanálise nas Histórias Infantis, da Diana e do Mário Corso. Bom, nos encontramos na semana que vem. Um abraço a todos!